Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João, capítulo 6, versículo 51 a 58. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Eu sou o pão vivo, descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu hei de lhe dar é a minha carne pela vida do mundo. Os judeus discutiam entre si: Como pode ele dar-nos a sua carne a comer? Jesus disse-lhes: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Eu o ressuscitarei no último dia. A minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, também aquele que me come viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram e morreram. Quem comer deste pão viverá eternamente. Palavra da salvação.
Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?
Então, Padre, vamos primeiro saudar os nossos ouvintes, desejando a todos uma boa festa da solenidade do Santíssimo
Corpo e sangue de Cristo. É verdade, porque é já uma grande tradição que deveria ser quinta-feira. Quinta-feira que se segue a solenidade da Santíssima Trindade, a Igreja nos convida a celebrar a festa do corpo de Deus, sim, como se costuma dizer, no Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. E assim vamos cumprimentar os nossos ouvintes, eles e elas. Então, a liturgia da Igreja nos convida neste domingo a fazermos uma espécie de aniversário da Santíssima Eucaristia. Por que dizemos isso? Nós sabemos que a instituição da Eucaristia foi na Quinta-feira Santa. Mas, como todos nós sabemos, em toda a Semana Santa, e particularmente na Quinta-feira Santa, já mesmo na missa da Ceia do Senhor, em que se recorda a instituição da Eucaristia, praticamente podemos dizer que já se entrevê no horizonte a cruz de Cristo. É verdade que a Eucaristia nos deve sempre recordar a paixão, morte e ressurreição do Senhor. Mas neste domingo, a Igreja quer celebrar na alegria todo o significado da Eucaristia. Por isso, temos a oportunidade de meditar um pouco e de refletir sobre o significado da Eucaristia. Temos a oportunidade de dar graças a Deus. A palavra Eucaristia quer dizer dar graças a Deus. Portanto, dar graças a Deus, a Nosso Senhor, por este grande dom que Ele nos fez de si mesmo, nas espécies de pão e vinho, como nosso alimento. E temos também a oportunidade de proclamar, porque na celebração da solenidade do corpo e sangue de Cristo se prevê sempre a procissão, né? Portanto, através dessa procissão, nós temos a oportunidade para exprimir publicamente aquilo que nós acreditamos como a importância da Eucaristia, como sacramento de unidade. Na Eucaristia, como diz São Paulo, nós todos que participamos do mesmo pão e do mesmo cálice, formamos um só corpo. Portanto, a Eucaristia, este sinal de unidade entre os cristãos, mas o sinal de unidade de todo o gênero humano. E nós temos essa possibilidade de celebrar isso na procissão. Portanto, é uma grande festa, uma grande solenidade esta que nós temos. E o Evangelho que nós temos neste ano A é o Evangelho de João. É um extrato do famoso discurso sobre o pão da vida. Enquanto que os três sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas, narram a instituição da Eucaristia na Quinta-feira Santa, São João não narra a instituição da Eucaristia. São João, praticamente depois deste episódio da multiplicação dos pães, então põe na boca de Jesus um discurso muito longo para explicar o significado real e profundo daquilo que ele tinha feito. Fala desse pão de vida e que dá a vida eterna. Este é o significado profundo da Eucaristia. O pão da vida, o pão que dá a vida eterna. No Evangelho que nos é proposto, temos, diríamos nós, cinco palavras-chave que praticamente sintetizam o Evangelho todo. Palavras-chave que São João nos dá para nos dizer o significado da Eucaristia, o significado daquele pão que as pessoas tinham recebido e que era símbolo, que era uma imagem, uma preparação daquilo que ele faria dando-nos a Eucaristia. As palavras-chave: comer, beber, carne, sangue e vida. Cinco palavras-chave. Já começa assim: eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. É claro que, como acontece muitas vezes no Evangelho de João, passa-se da realidade presente à realidade sublime. Quer dizer, do pão material, do pão que aquela multidão tinha recebido de forma milagrosa, Jesus passa deste pão para o pão da vida eterna. Quem comer deste pão viverá eternamente. O pão que eu hei de dar é a minha carne para a vida do mundo. Aqui foi um escândalo, né? Quando Jesus disse que o pão, afinal de contas, era a sua carne e que era preciso para ter a vida eterna comer desse pão e beber desse sangue, então foi um grande escândalo. E aqui o Evangelho nos conta os judeus que já tinham começado a discutir, que já tinham começado a murmurar. Como é que esse Senhor nos pode dar o pão para nós comermos? Mesmo nos nossos dias, a compreensão profunda sobre o que é a Eucaristia, não devemos dar por descontado, né? Quer dizer, alguns não percebem o significado desta carne. E aqui também eu gosto de distinguir entre João e os sinópticos.
E também São Paulo.
E também São Paulo, exatamente. Porque enquanto que os sinópticos falam do corpo de Cristo, e São Paulo também fala de corpo de Cristo, e São João insiste na carne. Exatamente como, exatamente como no prólogo do Evangelho, né? E o Verbo se fez carne. O que é esta carne? A carne não é nada mais, nada menos, senão a realidade total do ser humano. Não só e não apenas aquela carne que diríamos a carne para comer, mas é a realidade do ser humano. Portanto, aqui também temos essa grande diferença. E depois São João insiste, né? É preciso comer a carne, é preciso beber o sangue. Ele, naquele discurso, praticamente já faz a alusão do significado da Eucaristia, que está em conexão, está em relação com o mistério pascal, a paixão, morte e ressurreição. Portanto, este sangue, que significa a vida nova que Jesus vai dar ao mundo inteiro para a libertação e a redenção do pecado através da sua morte na cruz. Então, continua o Evangelho: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. E ainda, quem comer o meu corpo e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Este permanecer. Permanecer em mim. Isto é a comunidade de vida e de objetivos com Cristo. Porque praticamente a Eucaristia é isto. Por isso se diz que a Eucaristia é o sacramento da comunhão com Cristo, mas a comunhão com os irmãos. Isto é muito importante. E eu vou terminar esta reflexão citando o Papa Francisco na Evangelii Nuntiandi, na sua encíclica, né? Quando ele diz que a Eucaristia não é o prêmio dos bons, como muitas vezes tendemos a pensar. Não é que nós somos bons e pronto, somos santos, então como prêmio recebemos a Eucaristia. O Papa diz não, a Eucaristia é o alimento dos fracos. é o alimento na nossa caminhada. Por isso, é uma coisa muito boa, é uma coisa muito importante podermos celebrar, pelas razões que nós dissemos no princípio, a solenidade do corpo e sangue de Cristo, tanto esta maneira tão maravilhosa que Jesus inventou, por assim dizer, para continuar conosco, para nos dar a força na caminhada. Ele já sabia que qualquer caminhada é difícil, é problemática, é cansativa, é desafiante, mas então nós precisamos desta comida e desta bebida, que é o seu corpo e o seu sangue, para a vida eterna.
Nós estamos num mundo em que de bebida não falta. Pode faltar água, falta muita água, mas bebida no nosso país, em termos de cerveja, vinho, etc., há gogô.
Exato. Ou cachaço.
Entretanto, em termos de comida, há muita comida para pouca gente. E o resto da grande maioria, tantas bocas, estão ali mais para comer com os olhos do que realmente participar do banquete.
Bom, eu gostaria sempre de comentar esta pergunta a dois níveis. Primeiro, é preciso comentar a um nível, digamos assim, terra a terra. Porque não podemos espiritualizar ou divinizar tudo, né? O nosso mundo, a nossa gente e qualquer ser humano, para viver e viver em dignidade, precisa de comer, precisa de beber. Tanto a comida, a água pura, deveria ser a preocupação dos nossos governos e de todos os governos, para que as pessoas possam manter o suficiente para comer e beber de forma saudável. Isto é preciso que esteja na preocupação dos nossos governantes. Mas a palavra de Deus, como sempre, nos convida a darmos o salto de qualidade. Eu me recordo as últimas palavras do Evangelho de hoje, quando Jesus dizia àquela gente: este é o pão que desceu do céu, não é como aquele que os vossos pais comeram e morreram. Quem comer deste pão viverá eternamente. Portanto, a Eucaristia, empenhando-nos muito embora na fraternidade, na solidariedade, na comunhão com o nosso irmão ao lado, nos deve recordar da vida para além, a vida eterna. Portanto, viver e viver em plenitude e viver divinamente. Por isso, o cristão deve sentir este desafio contínuo. É um cidadão da terra e, portanto, deve ele mesmo e ajudar os seus irmãos e irmãs a ter o indispensável para viver com dignidade, mas sabendo que ele também é o cidadão do céu. É preciso comer deste pão, o pão da comunhão com Deus, com Cristo, com os irmãos, com as irmãs, que é para lutar, que é para chegar à vida eterna. Por isso, pão da terra, certamente, e bebida da terra, certamente, mas também, e em termos de importância, de prioridade, certamente, pão do céu e bebida do céu, que leva para a vida eterna.
E, nesse caso, há uma expressão de Jean-Marc Ayrault que recorda que, nessa questão do pão e vinho, permanece sempre esse corpo e sangue de Cristo. Como é que isso pode ser um símbolo na cultura minha, tua, etc.? Porque Jean-Marc Ayrault, Le Cri de l'Homme Africain, diz: sim, se nós seguirmos, a Igreja não pensou nisso, não é isso que quer, mas, de facto, para a mente de um colonizado, de um que está sob o jogo do mundo, que vive do evangelho da economia dos mais fortes, esse vinho pertence àquele mundo. Então, obrigar quase todos a comprar o mesmo vinho significa, em parte, contribuir sempre para a mais-valia dos outros. E em que termos hoje, digamos assim, no mundo eclesial, esse debate para encontrar o que é a Eucaristia em termos simbólicos em África? É já uma questão assim definitiva? Já, não? Ou ainda se debate, sobretudo no mundo hoje, onde tudo é economia?
Bem, eu não sou um perito na enculturação, mas estou convencido de que a enculturação abarca uma complexidade de problemáticas, né? E temos de tentar de evitar de ser simplistas. E redutivos. O que eu gostaria de ver acontecer e até de propor e de sugerir é que o movimento de reflexão profunda de todos os aspectos da enculturação seja cada vez mais forte, né? Porque a enculturação, este encontro da boa nova do Evangelho e da liturgia como modus orandi, tanto o modo de rezar do povo de Deus com as realidades culturais que envolvem tanto como se fala, como se come, como se bebe, como se vive, etc, etc. O gap, tanto desnível, seja cada vez mais colmado, cada vez mais reduzido. Isso eu gostaria de ver acontecer. Não é uma coisa que se possa dizer assim, diretamente, que isso é assim ou não é assim. É assado ou não é assado. É uma reflexão que precisa ser feita. É uma reflexão muito importante. Sobretudo quando nós estamos a refletir sobre a Eucaristia, sobre o significado real disto. Eu, pessoalmente, sou do parecer de que o pão significa a vida, é o alimento. E o vinho, naquela sociedade, e em todo, um pouco em todas as sociedades, faz parte também da alegria da vida, né? Tanto mais que, por exemplo, nas bordas de Caná da Galileia, Jesus converteu a água em vinho. E o vinho novo são o sinal desta vida nova que nos vem do Evangelho e da proclamação de Jesus. Portanto, é preciso continuar a refletir e não reduzir o debate se devemos celebrar com o pão de trigo, ou o pão de mandioca, ou o pão de milho, ou o pão de arroz, ou o vinho de uva, ou o vinho de maracujá, ou coisa desse tipo, né? Quer dizer, tem de ser um debate muito mais profundo para que a palavra de Deus efetivamente encontre as nossas culturas e as nossas culturas, naquilo que o Espírito já adiantou, possam ver-se espelhadas na palavra de Deus e naquilo em que aqui e acolá tivermos de corrigir, pois vamos corrigir, para que haja essa simbiose, este encontro entre o Evangelho que nos salva e as nossas culturas que nos caracterizam desde séculos.
Vieram as tribulações, foste, ó Deus, o meu rochedo, onde eu me abriguei nas batalhas que enfrentei. És um Deus vitorioso. Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?